Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, e antes que você comece a ouvir esse podcast, eu queria te dar um recado. Bem, o História no Cast já existe há um ano. E bem, quando o podcast começou, eu não tinha grana suficiente para bancar uma edição maneira, eu também não tinha equipamento maneiro, né? Não só eu, mas como todo mundo que produziu o podcast. Então, isso fazia com que o podcast ficasse com uma qualidade de áudio bem baixa. Bem, por que que eu tô querendo te dizer isso? Porque eu sei que muita gente que vem escutar o podcast, escuta o primeiro episódio, fica decepcionado, né, pela qualidade do áudio, que realmente é bem ruim, e para de ouvir. Mas eu tô aqui para te dizer que a partir do episódio 45, a qualidade de áudio e a edição ficam muito boas. Não vou dizer que fica impecável, né, porque a gente sempre tem que melhorar mais e mais. Contudo, a partir do episódio 45, a qualidade do áudio melhora absurdamente. Bem, se você não acredita, faz o teste aí e clica no episódio e escuta. Bem, só isso que eu queria te dizer mesmo. É te avisar que a qualidade desses primeiros episódios ficaram ruim porque, né, produzir podcast é muito difícil, é caro e eu não tinha o dinheiro suficiente para poder fazer algo 100% bom. Ainda não tenho, né? Mas a melhora do podcast com o episódio 45 é bem significativa e queria te pedir que, se você não gostar da qualidade da produção desse primeiro episódio, dos próximos episódios, que você dê uma segunda chance e escute a partir do episódio 45, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Valeu, rapaziada, só isso que eu queria dizer mesmo.
Vamos embora pra um bar.
Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do História no Cast e hoje temos um episódio aí diferenciado. A gente está estreando aqui um novo programa do História no Cast, que basicamente eu e os convidados falamos sobre qualquer assunto aleatório que vier à nossa cabeça enquanto a gente bebe. Esse é o novo programa que a gente tem aqui dentro do História no Cast, que se chama Ágora Bar. Para quem não sabe, Ágora era onde os gregos iam na Grécia discutir sobre assuntos do cotidiano, a questão da democracia. Os caras iam lá, discutiam sobre a democracia, faziam propostas democráticas sobre o que eles iriam fazer da democracia. Basicamente, os caras iam conversar sobre o modelo de governo. E para estrear esse novo programa, essa nova modalidade aqui do História no Cast, estou aqui com meus grandes convidados. Por favor, se apresentem.
Bem, eu sou o Diego, né? Já participei de alguns programas aí, estou aqui para acrescentar nessa nova proposta, proposta,
Essa nova
essa nova proposta que o nosso companheiro trouxe, e trazer um pouco de conhecimento com irreverência.
Isso aí. Boa noite, caros ouvintes. Aqui é o Idevart, fazendo o mesmo que eu faço em um bar. Eu recomendando filmes, livros, HQs, mangás e animes.
É isso aí. E bem, o que será que a gente vai ter nesse programa, né, cara? A gente vai começar, tipo, o programa vai ser tipo o Ciro Gomes, cara, naquele vídeo lá que ele tem na internet. O cara começa falando de política e termina falando de astrofísica. Basicamente, o programa vai ser
O programa é isso aí.
isso aí. Inclusive, cara, o Igor não vai poder participar do programa, que ele tá bêbado, ele bebeu demais, entrou em coma, alcoólico. Mentira, mentira.
Não, na verdade, ele estava testando o novo produto do História no Pente, que é o Agorabar, a bebida oficial.
Que isso, olha aí, eu já.
E aí, já fica essa proposta aí.
Fica essa proposta aí. Não, mentira, gente. O Igor não é por causa disso que ele vai participar, porque basicamente ele deixou de pagar a internet dele para poder beber. Não, 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 é sério. O Igor não vai poder participar hoje, porque infelizmente a internet dele parou de funcionar. E, cara, sabe o que é o mais engraçado de tudo? Que o Igor, ele tá fazendo dieta. Ele tá fazendo uma dieta aí tem uns 3 meses. E, tipo, hoje seria a desculpa que ele iria ter para poder beber. Não, porra, vou ter que fugir da dieta, né, cara? Pra poder. Porra, a trabalho. A trabalho não é qualquer coisa, né? Não é brincadeira. É a trabalho.
Aí o dia que o cara ia poder fugir da dieta, a internet vai lá e para de funcionar.
Pô, que susto, cara. Achei que tu ia falar que ele tava na dieta 3 meses bebendo.
A dieta da cerveja.
Dieta líquida. Tem essa dieta aí, dieta do líquido. Da, da alimentos líquidos.
Isso aí, verão, verão chegando.
Cara, tá, a gente tá aqui malhando o Igor, daqui a pouco ele vai até pedir resposta aí no próximo podcast, pra poder se defender.
Ele vai gravar só o dele.
Fazer um solo só dele, só se defendendo.
Só se defendendo. Bebeu demais, comeu de tudo, dançou sozinho, encheu o bolso de salgadinho, foi pra fila da pipoca. Aí o ouvinte se pergunta, mas beleza, vocês poderiam falar, né, de assuntos aleatórios sem beber. Por que, que vocês estão bebendo? Aí eu deixo pra vocês uma grande resposta. Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo ia. Que é a grande frase do nosso presidente Jânio Quadros. Jânio Quadros lançou essa resposta aí quando um jornalista perguntou pra ele por que, que ele bebia. E, porra, genialmente ele deu essa resposta aí fenomenal, que inclusive eu vou adotar pra minha vida quando qualquer pessoa perguntar: ah, mas você bebe? Por que você bebe? Eu vou dar essa resposta aí. E o Jânio Quadros é uma figura engraçada, né, cara? O maluco meio que meteu, né, não pode mais ter rinha de galo, não pode mais ficar de biquíni na praia, né, cara? O maluco metendo aleatório aí mesmo, foda-se.
Nossa, imagina um churrasco com ele, sem rinha de galo, com a graça.
Não, e, cara, assim, porra, Jânio Quadros foi um dos presidentes aí que, assim, é difícil entender o cara, né, mano? O maluco, ele simplesmente falou: porra, tem nada pra fazer aqui, vou renunciar, e a galera vai pedir pra eu voltar, e tudo, o nego cagou pra ele, foda-se.
Foi a estratégia política mais imbecil que já existiu na história do planeta Terra.
Estratégia é usar muito carinho, né, cara?
Cara, o Jânio Quadros é muito engraçado, cara. Porque, tipo assim, ele meio que ele se fudeu nessa proposta, né, cara? Ele fracassou miseravelmente. Inclusive, assim, ele fracassou em ser o presidente mais fracassado do Brasil. Porque hoje em dia a gente vê que a concorrência tá forte.
Não, hoje tá pedado. Quem é ele perto do que a gente já teve? Inclusive pois no álcool. Vide aí que o presidente Lula se inspirou bastante nele.
Não, e, inclusive, essa frase aí do álcool foi muito boa. Eu tô uma metralhadora de ideias hoje. Tem que estar numa camisa do Estourando Pente.
Olha aí, puta que pariu. Essas ideias, tu não joga assim não, cara. Esse
não é bom, né? O Idevart acordou com o espírito de empreendedor. Ele acordou a própria Tabata Amaral.
Caramba.
Se eu participo de um podcast hoje é porque eu mereci.
Não, a fazer até um minuto de silêncio agora, fiquei mal aqui.
Pô, e o cara tá dando ideia pra concorrência, os caras vão escutar o podcast aí, já vai copiar a gente aí, cara.
Ah, mas todo mundo agora tem camisa, tem cerveja. Pô,
é, né, cara?
Passa atrás aí da sociedade.
Cara, é impressionante, cara. É porque eu fico impressionado com essa porra. O cara, ele prefere, mano, se dar o trabalho de fazer a porra da cerveja do que comprar no mercado, que tá voltando pra ali pra idade moderna. Os caras artesão, tá todo mundo voltando a ser artesão, mano.
É tipo as nossas vozes, né, cara? Que preferia fazer pão do que comprar.
É, tipo isso, cara. É porque é foda também. Tá tudo caro pra caralho. Inclusive, eu vou começar a criar gado, mano. Porque não dá pra comprar mais, não, velho.
Tem muito.
Tem, mas tem gado pra cacete, né? Eu nunca... Isso aí é a prova que o capitalismo não funciona. Porque a oferta tá bombando e ninguém tá comprando nada.
É foda, né, cara? Caralho, mas tem, tipo, tá caro pra caralho a carne, mano. Aí a galera vai começar também a criar gado, porque é o gado artesanal aí, ó. Fica a dica aí, ó.
Mais conhecido como ratazana.
Essa questão do... desses artesanatos aí que estão... dessas coisas artesanais, né? Que estão em moda, que ficam mais caras, é importante pra gente compreender como é que funciona a alta produção, né? Que é incitada por essa indústria. Porque pra você ver, a gente parece que tá regredindo nessa questão da produção. As coisas que são produzidas artesanalmente, elas ficam mais caras exatamente porque tem uma... porque produzir de fora dessa indústria enriquece a força de trabalho, né? Que é o que tá agregando valor a esse material.
Sim, sim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, não.
Caraca, muito bom. E eu já consigo fazer um gancho lá com a minha abertura e puxar um filme sobre isso aí.
Olha aí, lança aí, lança aí, braba. Lança a braba aí, FDP.
Então, é isso aí.
Quero ver. Quem aqui já assistiu Expresso do Amanhã?
Ah,
Por favor, não confunda com o Expresso Polar.
Sim. É basicamente a rotina de um carioca pegando trem, né, mano?
Documentário da Supervia, né?
Cara, na moral, no jeito que eu viria pra São Paulo pra poder ir lá no evento do Spotify de podcast, porque, cara, tipo assim, tem muito tempo que eu não pego trem aqui no Rio de Janeiro, porque eu vou pra faculdade, tipo, não preciso pegar trem. Cara, eu simplesmente entrei no trem, mano, e não me segurei em nada, porque não precisava, tipo, era tanta gente que tu não precisa segurar nada, você só fica ali parado e foda-se, mano.
Você pegou o Japeri?
Pai, o pior de tudo é que eu não peguei o Japeri, mano, era o Gramacho, mano. O Gramacho tava assim, imagina o Japeri hoje em dia, mano.
Pô, é pesado. Japeri Santa Cruz, e o Santa Cruz são os dois, as duas linhas de trem mais agressivas que existe no planeta Terra, você pode comparar qualquer coisa.
Aí, vocês estão falando muito bem aí de trem superlotado, é a mesma coisa no Expresso da Manhã. Agora, vou falar desse filme aqui, trazer esse filme aqui, Cultura. Ó, é um diretor sul-coreano, mas o protagonista é o Chris Evans, o Capitão América.
Já começa. Peraí, é o Capitão América o protagonista, mano? Porra,
é essa, mano? Isso aí, é o Chris Evans.
É aquela cena do trem que ele pula lá que morre o Bucky. Com certeza tem essa cena, é tirada desse filme aí. Pô.
Cara, é o Capitão América, cara.
Tô falando sério, e o filme é bom, tô garantindo, o filme é bom. Olha só a história. Tem, tipo, um belo dia tem um holocausto glacial, o mundo todo congela. Só que uma empresa tinha um trem que dava volta na Terra toda com motor perpétuo, sem nunca parar, o trem nunca parava. E aí, um bocado de gente consegue entrar nesse trem, e a galera que tá no trem é quem sobreviveu da humanidade, saca? Só que o trem ainda funciona assim, quem tá lá nos últimos vagões é a classe mais pobre, quem tá nos vagões da frente são os ricos, que tem acesso à água, que tem acesso à comida, e quem tá atrás...
É o Japeri.
Quem tá atrás...
Ele tá escrevendo o Japeri. Isso aí.
Mano, na moral, esse maluco não é sul-coreano nem fudeiro.
Nem fudeiro, esse maluco é de engenheiro pedreiro, com certeza.
O maluco, ele viu o Amazonas se fudendo aí, pegando fogo, tudo indo pra puta que pariu. Aí o cara falou, porra, cara, o mundo tá acabando. O fim da humanidade é iminente. O cara teve essa ideia de filme pegando trem, mano. Ele disse, pô, vou fazer um filme com essa porra.
Ainda melhor a sinopse ainda. Eles fazem a revolução. Vai lá o Chris Evans e os amigos, passando por vagão, até chegar lá na frente pra ver como é que é a vida lá.
Cara, mas esse filme aí, mano, tipo, porque eu assisti esse filme tem muito tempo, mas eu me lembro. Quando esse cara ele consegue sair do vagão, ele começa a ver como que essa galera, vamos dizer, privilegiada vive, ele vê também que a galera tá fudida, tipo, a galera fica enchendo o cu de droga. Tipo, por mais que a galera esteja vivendo bem, a galera também tá fudida. É pelo menos o que eu pensei. Por exemplo, porra, cara, tu tá aí fudido aí, pobre, mas, porra, a galera rica também tá se fudendo porque o cara não, meio que não tem o que fazer da vida dele. O cara já tem tudo e a vida dele é tão monótona quanto a sua. E, sei lá, isso é meio que um bagulho clichê. Fala assim, ah, mano, tu é pobre, porra, beleza, mas tu tá tão fudido quanto o rico. Eu não sei se vocês sentiram essa impressão do filme.
Pô, acho que eu pensei mais, tipo, naquele personagem que ele quer parar com tudo. Ele não quer trocar de vagão, ele quer destruir o trem. Lembra desse cara?
Ah, não lembro. É porque tem muito tempo que eu assisti o filme.
Faz bastante tempo que eu também. Faz bastante tempo que eu assisti.
Ah, fica a recomendação que é um filmaço, né? E, pô, se falando disso, eu lembro. Tem um outro filme desse diretor, esse agora é de 2019. Tá até cotado, se eu não me engano, pra ganhar o Oscar de melhor filme internacional. Que chama Parasita. Ouviram falar?
Ah, o Parasita eu já ouvi falar, mas não
assisti. Eu ouvi falar também desse aí. Eu tava vendo.
Ó, filmaço. Sinopse aqui, hein? É uma história, uma família bem pobre, que ela consegue, vamos dizer assim, se infiltrar numa família de classe alta. Eles passam a conhecer como funciona aquele mundo e ver como é que é. Vou falar só isso pra não dar spoiler.
Eu pensei que era tipo um cara que era militar, aí ele vai e vira político e consegue botar todos os filhos dele na política também.
Ah, sério?
Eu pensei nisso, confesso.
Ah, mas quando você ouve Parasita, a primeira coisa que me vem à cabeça é essa aí mesmo.
Bebeu demais, comeu de tudo, dançou sozinho, encheu o bolso de salgadinho, foi pra fila da pipoca.
Cara, esse bagulho de filme, assim, esse ano eu assisti, né? Eu acho que quase todo mundo assistiu Coringa. Cara, eu achei, assim...
Eu não assisti não, cara.
Não assistiu não, cara? Sério? Não,
mentira, assisti sim. Eu só quis quebrar a sua rapada.
Olha só, né, cara? Aí, porra, mano, assim, eu achei o filme muito foda também. Eu achei, assim, dá pra pegar vários, assim, aspectos do filme e poder trabalhar em cima. Mas vamos lá primeiro. O que vocês acharam do filme do Coringa?
Pô, bom demais.
Bom demais.
melhor crítica. Isso aí, pô. Podia jogar essa porra no Oscar. Falar, pô, não vamos mais nem avaliar esse filme. Vamos pegar o que o Idevardo falou e usar como regra.
Essa porra virou choque de cultura, viado. O que é isso, mano?
Economiza tinta, né, cara? Só duas palavras.
É, pareceu o Renan agora, cara.
Tipo, bom demais. Cinco estrelas.
O que você tem pra falar desse filme aí, o Renan? Ô, Rogerinho, olha uma frase. Bom demais.
Bom demais. É, avaliação de Uber. Ele mete umas estrelas ali e tá tudo certo.
É, adiciona mais um real aí pro Joaquim Fênix.
É, pô. Coloca aí um trocado. Bota a caixinha de Natal pro Joaquim aí. Pro Joaquim que renasce e essa porra aí. Não, mas realmente o filme tem uns debates muito interessantes dentro do que a sociedade nos impõe, né? Dentro dessa questão dos excluídos. E isso, inclusive, gerou um debate muito grande sobre uma suposta romantização do vilão, né? Que seria o Coringa. Que é a romantização, que é um termo que está em voga aí, está aí na moda. Tudo a pessoa romantiza.
É, sempre tem, né, cara? É, não falaram isso daquele lado serial killer, Ted Bundy?
É, e o foda é que no filme da Frozen que deu merda.
Cara, mas aí, eu vou falar uma parada pra vocês. A gente estava até conversando aqui agora há pouco sobre o documentário Tiros em Columbine, que fala, né, que sobre...
Tiros em Columbine.
É, Tiros em Columbine, que a galera simplesmente entrou na escola e matou, foram 12 pessoas, se eu não me engano, e feriu uma caralhada de gente. E esse documentário, pra quem nunca assistiu, ele tenta entender por que que esses dois adolescentes fizeram isso. E, cara, é engraçado a gente ver que o produtor do documentário, se eu não me engano, acho que o nome dele é Michael Moore, é isso mesmo, é Michael Moore. Eu já assisti outros documentários deles. Então, galera, se vocês estão escutando isso, procurem no Google Michael Moore. Esse cara só produz documentário foda. Já assisti uns 4 documentários dele. É, mas, enfim. A gente vê, cara, que a galera, assim... que é porque, tipo, quando acontece esse tipo de coisa, a gente tenta buscar resposta. Porra, por que que isso aconteceu? É normal a gente querer buscar resposta sobre as coisas. E, assim, tinha uma resposta que era fácil. Porra, por que que eles fizeram isso? Ah... fizeram isso porque os caras escutavam rock. Era a resposta que a galera dava.
E a resposta agora que o presidente da Funarte deu aí, né?
É tipo isso aí, porra. A galera tá escutando rock e tá matando os outros, foda-se.
Tá adorando o Satanás.
Inclusive aquele maluco lá que falaram que ele tirou a costela pra chupar o pau, né? Ele entrou nessa aí, né, cara?
O quê? O Merlin Manson?
Merlin Manson, cara, é Merlin Manson.
Pô, nada a ver, arrancar a costela pra chupar.
É, tipo, cara, mano, essa história é muito boa, né? É bagulho que você escuta no ensino médio, mano.
Aí, tipo... é, bagulho que o Nando Moro divulga.
Mas enfim, a galera ficava dando essa resposta. Só que, porra, é óbvio que, caralho, mano, a galera escuta rock, porra, em vários países da Europa, assim, no mundo todo, e nego não entra. Assim, deve ter algum país, sei lá, Alemanha, vamos pegar aí. O maluco entrou na porra da escola matando os outros. Se existiu, tipo, foi uma vez, duas, três vezes, sendo que nos Estados Unidos essa porra acontece direto. Então, tipo, não é uma resposta plausível, é tipo, é maior senso comum. Aí o cara, né, o produtor do documentário, ele entrevista, cara, o criador do South Park, que é o meio... ele estudou nesse colégio, mano. Ele estudou no mesmo colégio dos moleques aí que entraram e mataram todo mundo. E ele fala que a educação nos Estados Unidos é uma educação muito opressiva, porque professores ficam falando assim, porra, não, tu tem que te estudar pra caralho, se tu não conseguir nada, tu vai ser um merda na vida, tu não vai conseguir porra nenhuma. Aí, esse é um dos porquês, a questão dessa pressão educacional que o cara sofre, e isso meio que vai fudendo a cabeça dele. Tipo, imagina, cara, tu tá estudando pra caralho, não consegue ir bem, tá vendo as tuas notas estão baixas, e, porra, você já sabe que nenhuma faculdade vai te aceitar. Então, essa pressão social pra um adolescente é uma bomba relógio, cara.
Tu me lembrou agora outros dois filmes. Tu falou Alemanha, né? Eu lembrei daquele A Onda.
A Onda é muito bom, cara.
Ah, pô, A Onda é muito bom. Isso aí...
E um outro já, um tom mais de comédia, que se chama Aprovados, que conta isso. Que é um pessoal no ensino médio, não consegue passar na faculdade, tem a pressão da família. Só que aí, como é um tom mais humorístico o filme, eles criam a própria faculdade.
Olha aí.
É muito bom esse filme também. É uma comédia tranquila.
Aí, cara, tipo, outro aspecto que também o documentário explora é a questão do medo. Porque os Estados Unidos é uma sociedade que, porra, respira medo. Cara, assim, a gente teve o ataque do 11 de setembro, que foi algo realmente, foi muito impactante. Cara, assim, eu fico, até hoje eu fico bobo com essa porra, mano. Porque, tipo, nem no GTA dá pra tu pegar um avião e jogar no prédio, com o prédio não cai, viado.
E o pior, aqui no Brasil, atrapalhou o Dragon Ball. É. Foi refletir aqui, ó, na América Latina. É um atentado do
serviço. Até hoje aí, as pessoas sofrem por não ter assistido o Dragon Ball.
Quem tem aí 28 anos tem esse trauma.
Sim, sim. Aí, ele pega ali um bairro, cara, ali dos Estados Unidos, eu esqueci o nome do bairro, a criminalidade no bairro era bem baixa. Só que tá ligado aquele programa, tipo, da Atena, o cara, ele pega acontecimento na cidade de São Paulo, assim, que, porra, tem 40 fucking milhões de pessoas, cara, assim, no estado de São Paulo. Ele pega o cara matou uma mulher. Ele fica a porra do programa inteiro falando sobre essa porra, cara. É óbvio que um cara vai matar uma mulher no estado de São Paulo, tem 40 milhões de pessoas, porra. Como que não vai acontecer desgraça? Só que o da Atena, né, ele pega... esse acontecimento e fica falando o programa inteiro e as pessoas simplesmente ficam doidas, cara, com medo. Nossa, tá tudo muito perigoso. E, pô, isso acontece lá num bairro também que o Michael Moore mostra. A criminalidade do bairro é baixa, mas esses programas, assim, locais que tem muito nos Estados Unidos, o cara pega um acontecimento desse e fica explorando. E a galera fica com medo, né, cara? É assim, então... E aí vai a questão de, não, a gente tem que ter arma, porque senão a gente pode morrer, porque senão vai acontecer isso. Então, assim, eu acho que esse documentário, você viu Coringa? Mano, veja esse documentário, porque, assim, você vai conseguir entender por que que o filme do Coringa, ele é tão importante, porque a gente consegue ver essa questão do Joaquim, do personagem do Joaquim, esqueci o nome dele agora no filme, Coringa.
Coringa.
É, Coringa. Tem outro nome, qual é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome do maluco.
É Fletcher?
Oi?
Eu não lembro se é Fletcher.
Enfim, foi. A galera sabe quem é, né? Enfim, a gente vê ali, cara, toda a negligência que esse cara sofre. Ele, tipo, o cara mora num bairro pobre, o cara tem problema psicológico. Ele tá ali se tratando, mas aí, porra, cortam o tratamento dele porque não tem um orçamento. Aí a gente vê essa questão também de você ser o melhor. O cara tá sempre querendo... buscar ele ser o melhor e tudo mais. E a gente vê também a questão do medo. Porque o cara sai na rua, o cara acha que ele vai acontecer alguma coisa com ele. Aí o maluco, não, toma essa arma aí pra tu se defender. Então a gente vê essa questão da pobreza e associada com essa questão de você ser alguém junto com o medo. Não é você glorificar, né, o Coringa, mas é você ver como que um cara problemático foi empurrado por essas coisas. Por questões sociais, acho que isso que é assim, a cereja do filme.
Sim, sim. E o Deus Google aqui me lembrou que o nome dele é Arthur Fleck.
É isso.
Essa questão do Coringa é complicada mesmo, porque tem um debate armamentista bem sutil nessa questão dele receber a arma, e tem a questão também da invisibilidade de alguns sujeitos dentro da nossa sociedade.
Sim.
Como ele vai tentando sempre ter sucesso dentro do que ele se propõe, e ele vai sendo negado a todo momento por todos os indivíduos, chegando a ser motivo de chacota. Inclusive, tem essa questão do filme também, que também é um pouco sutil, que é da ridicularização diante da mídia, né? Como ele se passa um pouco no passado. Ele não utiliza essa questão da rede, mas é uma questão midiática, como ele é ridicularizado pelo programa lá sensacionalista que ele vai, o talk show, né? E isso também é um gatilho, de certa forma, essa outra palavra banalizada pela sociedade ultimamente, também é um gatilho para que ele se manifeste de certa forma violento, porque ele é fã do camarada, né? Se recorda. Ele é muito fã do programa e o sonho dele é se apresentar no programa.
Ele se vê como filho do cara.
Eu não vou nem mais fazer meme com o Getúlio Vargas aí, com essa questão de gatilho.
Não, e só um outro detalhe também no filme, né? É que você vê também ali a importância das políticas públicas, né? Você vê o cara tomava acho que 8 ou 11 remédios controlados e um belo dia, não tem mais.
É, tem isso também. A própria profissional que atende ele, né? Não me recordo se é uma psicóloga ou uma psiquiatra, que o atende, ela fica meio sem jeito de falar com ele que... não tem essa... Não, que o medicamento foi cortado, sim, a verba. E é algo muito comum no, na sociedade norte-americana, essa questão do, da saúde pública, que é uma merda lá, né, que, o, que pouca gente fala.
Uhum. Cara, tu sabia que tem um documentário do Michael Moore sobre a saúde nos Estados Unidos?
Não tô ligado, não.
Inclusive, nesse documentário, ele mostra que ele tem um maluco lá que ele teve um problema... Acho que ele se acidentou, cara, na mão dele. Aí meio que prejudicou dois dedos dele. Aí ele foi no plano de saúde dele, só que o plano de saúde dele não era muito bom. Aí o médico simplesmente falou assim, olha só, cara, tu tem dois dedos aí fodidos. Aí o teu plano só vai cobrir a gente arrumar um dedo teu. E você vai ter que escolher. Um a gente arruma e o outro a gente corta. Caralho.
E esse cara era o Lula.
É, ninguém mais, nada menos.
Ninguém mais, ninguém menos que o Luiz Inácio Lula. Assim.
Caraca. Aí, mas sério, eu já achava pesado o lance que diabético lá não tem acesso público à insulina.
A insulina é caro pra caralho lá. A insulina lá, mano, assim, se não me falha a memória, é tipo papo de $39, cara.
Nossa.
Assim, um bagulho que você vai usar durante uma semana, cara. Aí, cara, que isso, meu amigo, é muito caro. Mas pra não perder o fio da merda que você falou, da questão da ridicularização que o Diego falou... Assim, a gente vê a própria mãe dele, ele fala que vai ser comediante, e a mãe dele pensa, ah, mas pra ser comediante não precisa ser engraçado. Então, cara, pra quem faz faculdade de humanas, você viu nele ali, né? Mas tu vai fazer história? Essa porra não serve pra nada, isso não dá dinheiro. Assim, não só história, mas qualquer faculdade de humanas. Ah, tu vai fazer filosofia, mas porra, tu vai ser pobre. Então a gente já vê que a nossa sociedade hoje em dia, assim, aqui no principal, acho que isso é uma coisa que acontece muito no Brasil. Tipo, você fala que vai fazer uma faculdade de humanas e a sua família simplesmente te ridiculariza, né?
Pô, eu escutei isso de muita gente quando eu escolhi geografia, cara. Amigos, familiares, pô, uma galera.
Sim, cara, é muito triste, porque, tipo assim, tem gente que acha que realmente as humanidades não servem pra... Uma vez um cara falou assim, porra, mas caralho, o que eu vou fazer com história? Eu vou construir um prédio com essa porra? E, tipo, eu fico assim, amigo. O cara faz engenharia. Assim, eu respondi pro cara e falei assim, pô, meu amigo, olha só... Caralho, o maluco lançou a brava, velho.
Mandou agora.
É, isso aí é sonoplastia. Na minha época era assim que funcionava, não tinha efeito pensar, não.
Aí, mano, aí eu falei assim, porra, cara, é porque, tipo assim, hoje em dia, aqui no Brasil isso é muito forte. A questão da educação, ela é muito ligada com a questão de produção, você produzir. Então você é educado pra fazer um curso técnico e produzir. Mas, porra, cadê a questão do senso crítico? Eu respondi pro cartão, cara. Quer dizer que você só serve pra trabalhar, né? Pra produzir, você não serve pra pensar, você refletir sobre a sua sociedade, as questões que envolvem ela, você só serve pra trabalhar, então. Quer dizer que a educação é preparar mão de obra. É, porra, é foda, né, cara? Tipo, cara, como é que tu não precisa de história, seu filho da puta?
Aí, tu me lembrou agora um debate na sala de aula, numa matéria, que era sobre isso, discutindo cadê o pensamento, por exemplo, na técnica por trás de quem construiu as linhas de trem que levavam para campo de concentração nazista.
Ah, é sensacional, né, cara? É exatamente isso. Porque, cara, eu esqueci o nome desse maluco, mas ele foi a julgamento e o maluco falou assim, pô, eu só tava fazendo meu trabalho. Ele respondeu, caralho, isso, cara. Ele respondeu essa porra.
Que, mas isso no governo nazista,
isso? Isso é, na Alemanha nazista. Eu esqueci o nome do cara, mano. Ele foi a julgamento.
Ah, mas essa questão do... Estava seguindo ordem, né? Entre aspas. Ela é muito utilizada, né? Em todo tipo de ideologia dessa vertente. Mas é pra gente parar pra pensar. A população, a massa, ela é guiada, de certa forma, por discursos que são impostos de maneira macro, né? Então, muitas vezes, eles aceitam esses discursos. Pô, se você pensar, não é possível que toda a Alemanha esteja de acordo com o massacre que houve. Inclusive, eu tenho uma revista da BBC que fala sobre a Segunda Guerra. Muito boa, é a coleção da BBC, que tem 12 revistas, só no Brasil há bastante tempo atrás. Eu tenho as 12. E ela, uma delas fala sobre o nazismo. Elas são divididas em vários momentos históricos. A que fala sobre o nazismo tem entrevista com um soldado nazista. Ó, pra tu ver, ele perdeu o braço ou a perna, não me recordo agora. Ele ficou pra reserva e ele voltou pra lutar no lado do partido nazista, do governo, mesmo sem o braço ou sem a perna, não me recordo agora, porque ele acreditava realmente nos discursos do partido. E é uma entrevista que que fizeram com ele um pouco antes dele falecer. Eu não, acho que a revista deve ser de 2000, 2011, 2010, não me recordo agora. E ele fala, eu lutei durante todo esse tempo, mas eu não sabia o que estava de fato acontecendo. Eu lutava no front acreditando que eu estava lutando pelo meu país, pela força do meu país, pelo meu pensamento tradicional.
Você já assistiu o filme Teste de Milgram?
Não, eu nunca assisti.
Cara, o Teste de Milgram, mano, é uma parada extremamente bizarra. Porque, assim, o filme ele foi baseado no experimento que realmente aconteceu, que foi o experimento de Milgram. Cara, o que o maluco fez? Ele pegou, assim, uma caralhada de gente, ele chamava, assim, uma pessoa, aí ele pegava a pessoa e colocava numa sala, assim, e ele falava pra pessoa, olha só, você vai fazer uma pergunta pra pessoa que tá no outro lado da sala, e você vai ter o quadro de respostas. Se a pessoa responder errado, de forma errada, você vai apertar esse botão aqui que vai dar um choque nela. E, tipo assim, a pessoa realmente, ela era remunerada por isso, né? Ela ganhava uma continha lá. Aí o cara falava assim, ó, conforme a pessoa vai errando, você vai aumentando a dose de choque que você vai dar nela. Beleza. Aí o cara ia lá fazer uma pergunta e a pessoa do outro lado respondia de maneira errada. Aí o cara vai lá, dava um choque e o maluco dava, tipo, a pessoa dava um ai, só dava um ai, tipo, ai, assim. Um choque pequeno, né? Aí o experimento ia avançando. Cara, chegava numa parte que a carga do choque era tipo 200 volts, tá ligado? Tipo, já dava uma dorzinha. Então, tipo...
Já ligo um micro-ondas.
É, já, pois é, mano. Cara, chegava numa parte, assim, do experimento que a pessoa do outro lado começava a agonizar. O cara, mano, para, eu tô sentindo muita dor. A pessoa começava a chorar. Aí antes, né, tipo, o cara começava a pedir, porra, não, para. Aí, cara, a pessoa que tava apertando o botão, assim, 90% das pessoas, olhavam pra trás e perguntavam, pô, o cara tá morrendo. Aí, mano, a pessoa que tava conduzindo a pesquisa falava exatamente isso, olha só. Se a pessoa morrer, eu vou arcar com as consequências. A culpa vai ser toda minha, você pode continuar prosseguindo. Eu não me lembro agora a porcentagem, mas era algo em torno de 70% a 90% das pessoas continuavam, mesmo que a pessoa estivesse implorando pra parar, que ela tava sentindo dor. Teve uma hora, mano, que, assim, no experimento, que a pessoa desmaiava, parava de falar. Assim, a pessoa que tava ali achava que a pessoa morreu. Aí a pessoa olhava assim pra trás e falava assim, não, pode ficar tranquilo, se morreu, a culpa é eu que vou arcar com as consequências. E a pessoa, você via a pessoa pegando o dinheiro e indo embora tranquilamente. Ela poderia ter matado uma pessoa ali. Assim, é óbvio que essa porra não aconteceu de fato. A pessoa do outro lado do experimento, ela não tava sentindo nada, era um ator que tava simulando as coisas. Mas qual foi a conclusão do experimento? Que, cara, quando uma pessoa vê uma pessoa de autoridade falando, não, eu vou arcar com as consequências, ela continua fazendo, por mais que o que ela esteja fazendo vai levar uma pessoa à morte. Cara, essa porra é muito bizarra.
Ah, mas é bizarra. A questão dessa introspecção, se você pegar e fizer alguma coisa, você vai jogar a responsabilidade sobre você. Nessa questão, você tem um bode expiatório. A partir do momento que você falar, não, foi fulano que mandou. Se você, mesmo que esteja dentro de você, você pensa, não, o camarada falou que vai tomar a responsabilidade toda para ele. É como acontece, por exemplo, dentro de uma empresa. Você pode estar fazendo a merda que for. Se o seu chefe falar, pô, não, mas quem toma a responsabilidade sou eu. Você vai e faz. Por exemplo, eu tinha um chefe onde eu trabalhava, que ele era militar, né? E ele sempre falava, pô, no exército, a culpa é sempre do superior. E ele falava, aqui também é assim. Pra quê? Para os camaradas fazerem o que ele manda. O que ele quis dizer? Pô, você pode fazer a merda que tu quiser. Se tu, sei lá, era uma transportadora no caso. Se tu derrubar uma caixa e quebrar um bagulho, a responsabilidade vai cair sobre mim que coordenei essa operação. E é basicamente o que acontece. Em muitos lugares acontece isso. A gente pega muitas produções assim, norte-americanas em que a gente vê soldados que refletem esse tipo de discurso. Eles ficam se martirizando por algo que eles sabem que não foi um ímpeto deles. Eles receberam ordens e eles ficam, ah, eu fiz porque não tinha como, porque foram ordens do oficial, não sei o quê. Muitos filmes, muitas séries trabalham nessa temática.
Sim, sim. E, cara, por que eu lancei essa parada? Porque o Milgram, ele era judeu, filho de judeus, e os pais dele morreram no Holocausto, e ele queria entender por que que isso aconteceu, cara? Porque foi o que você falou. Porra, será que todos os alemães, eles eram nazistas? Não, cara. Essa parada é questão de você obedecer ordem. Sempre tem alguém, assim, dando ordens, e a culpa não vai cair sobre você. Você simplesmente está recebendo ordens. Cara, isso é muito bizarro. É preciso dizer que esse experimento, assim, deu uma merda do caralho pra ele, porque é um bagulho bem bizarro de você fazer, né, cara? Então, assim, muita gente achou extremamente antiético e tudo mais. Mas, assim, caralho, mano, é um bagulho que mostra o que as pessoas estão dispostas a fazer simplesmente porque acredita que se a culpa não cair sobre ela, elas simplesmente fazem. Cara, e pensar isso é muito bizarro. Porque a gente vive numa sociedade. E a gente vive numa sociedade com o Estado. Então imagina simplesmente se o Estado toma uma lei bizarra e simplesmente as pessoas ali dentro dessa hierarquia do Estado obedeçam, né, essas leis. Cara, fudeu, mano. A gente tá fudido, né, cara?
Não, porque eu fiquei com uma dúvida aqui, nesse experimento aí. Eram atores fingindo levar choque ou as pessoas realmente estavam levando choques?
Não, eram atores. Eu falei, pô, que eram atores.
Não tá prestando atenção na palestra.
Olha aí, já tá bêbado. Cancela o podcast.
Tá, cancela aí.
Peraí, faz um 4 aí, velho. Faz um 4 aí.
Faz um 4 no som aí, em áudio.
Em áudio.
É bom mesmo.
Pronto.
Vai, fala aí.
Vocês lembram do experimento daquela prisão de Stanford?
Pô, eu lembro.
É bizarro, pô.
Eu fiz um trabalho sobre esse filme aí, junto com o Chef Tarese aí, nosso excelentíssimo professor.
Isso aí, é para os ouvintes que não sabem do que se trata, né? Era um experimento desses, psicológicos, em que pegou voluntários e dividiu entre guardas e prisioneiros de uma prisão. E foi tão pesado que tiveram que interromper o experimento.
É verdade, porque os carcereiros começaram a agir como carcereiros e os prisioneiros começaram a ser subalternos, como se de fato tivesse cometido crimes. E nenhum deles tinha cometido nenhum tipo de crime. E criou-se essa relação aí de poder entre eles, em que uns obedeciam, seguiam as regras exatamente, e os outros, tendo o poder, exerciam sobre os indivíduos de maneira, em certos momentos, impensada, né?
E exerciam ali uma atitude desproporcional, simplesmente por ter poder.
Eles criavam regras por serem detentores de certo poder.
Sim.
Isso aí, a gente acabou voltando aqui para o tema de filmes, né? Que quem ficou curioso, né? O nome do filme é Experimento de Aprisionamento de Stanford.
E tem duas versões, tem uma versão a europeia e uma versão norte-americana.
Nossa, eu não sabia.
Tem duas versões.
Bebeu demais, comeu de tudo, dançou sozinho, encheu o bolso de salgadinho. Foi pra fila da pipoca.
Falando de filme, a gente vê muito filmes de guerra, né, assim, principalmente nos Estados Unidos, os caras indo pra guerra e tal, sendo como heróis. E, cara, outro dia, o Iclis, do Leitura Obriga História, ele compartilhou um texto no Facebook dele falando sobre um autor, ele se chama Sebastian Jungers. É um bagulho assim, acho que é isso, Jungers.
Enrolou, não sabe falar o nome do cara, sabe que fez, mandou um rrr.
O texto, cara, ele fala sobre os soldados dos Estados Unidos. Que os caras, eles vão pra guerra. Ele fez uma pesquisa, assim, ele não tirou esse do cu, ele fez uma pesquisa. Que, tipo, os soldados, eles iam pra guerra e ele começou a notar que alguns desses soldados, eles queriam voltar pra guerra, por mais que a guerra, tipo, é guerra, né, cara? Um bagulho zoado até caralho. Você vê, tipo, criança morrendo. Às vezes é você que mata a criança, inclusive. E porra, ele ficou assim, bobo, né? Ele ficou pensando, porra, por que que essa galera quer voltar pra guerra? É difícil de entender. E aí foi pesquisando. E a pesquisa dele, cara, chegou na conclusão, aí já volta até um pouco pra questão do filme do Coringa, que esses caras, eles queriam voltar pra guerra, porque na guerra eles viam uma questão de companheirismo, coletividade, que não existe na sociedade hoje em dia, principalmente na sociedade dos Estados Unidos. Por quê? Por exemplo, tu tá na guerra, tu tá lutando com um maluco. Porra, quem nunca viu aquela cena de filme de que um cara se joga em cima de uma granada pra que o resto do pelotão não morra?
Capitão América tem essa cena aí.
Oh, tem essa cena até no filme do Chuck, pô.
É verdade. Isso não é uma parada de filme, cara. Ele mostra na pesquisa dele que isso acontece muito. Né? Então, o que, que a gente está vendo nessa questão? É um cara se sacrificando pelo coletivo. Porque, por exemplo, tu tá ali na vida à morte com uma galera. Então, você tem que ser coletivo. Porque se você for individualista, às vezes você pode matar seu pelotão todo por uma ideia individualista que você teve. Então, qual foi a conclusão que o cara chegou? Que, por exemplo, os caras, eles querem voltar para a guerra, porque quando eles voltam para a sociedade, eles não encontram, cara, essa questão coletivista das pessoas pensarem num coletivo, de se comportar de, assim, por um bem comum. Então, os caras querem voltar para a guerra. Meu amigo, olha que bagulho bizarro do caralho, meu.
Tu vê muito isso? Não sei se vocês já se recordam, se viram recentemente. É relativo, né? Mas, por exemplo, o Rambo, primeiro Rambo, First Blood. Ele trabalha exatamente isso. Vocês se recordam que o filme ele começa procurando os companheiros dele de guerra quando ele volta do Vietnã. E depois ele vai para a cidade e ele é rejeitado por todo mundo da cidade. Ele é visto como um qualquer, sendo que para ele, ele é um herói. Ele é um camarada que foi lá lutar pelo país dele. E ele tem um treinamento árduo, ele tem um treinamento muito foda, né, que ele fez dentro das forças especiais, um dos melhores soldados, e ele se vê rejeitado pela própria nação que ele estava defendendo. E o único laço que ele tem com essa nação, de fato, são os irmãos dele de infantaria lá, né, de tropa.
Cara, né, tem isso, porque, porra, o maluco vai pra guerra e o cara volta todo fudido da cabeça. Tem um documentário que tá disponível da Netflix, acho que é da PBS, da Guerra do Vietnã, cara, assim, pra quem me conhece, sabe que eu sou um cara viciado em documentário. Esse documentário, se eu não me engano, tem, sei lá, 16, 17 horas de gravação. Ele é dividido em 10 episódios, mais ou menos, cada episódio tem 1 hora e 20. E mostra os caras que iam pra guerra, os caras viviam, assim, horrores. Aí você pensa, um cara vai pra porra da guerra, fica todo fudido da cabeça. O cara volta pro país dele, ele não tem assistência social nenhuma pra ele se tratar. Porra, o cara fica louco, viado. Porra, imagina, cara, tu fica um ano em um lugar, porra, inóspito pra caralho, vendo teus amigos morrendo, vagabundo pisando em mina, perdendo perna. Tu volta e tu faz o quê, cara, da vida? Isso é foda. Inclusive, né, olha, a gente tá sempre voltando pro Coringa, que é exatamente isso. Um dos grandes problemas da sociedade dos Estados Unidos é a questão da falta dessa assistência médica. Os caras voltam da guerra e ficam problemáticos pra caralho, porque eles não têm com que se tratar. E tratamento é caro pra caralho. O cara simplesmente fica louco e fica ali, a Deus dará. Foda-se.
Não, exatamente, pô. Tu vê uma porrada de filme norte-americano que você vê, tipo, mendigos na rua segurando placas, escrito, tipo, veterano de guerra.
Inclusive, você me recordou antes. As questões das Paralimpíadas, eu lembrei agora, que eu fiz um trabalho no PIB sobre isso. Surgiram por causa disso, sabia? Era um jeito de introduzir novamente esses veteranos de guerra na sociedade. Então,
caralho! Sério, cara?
Pô, as Paralimpíadas foram feitas isso. Eu descobri isso numa aula que eu tive que preparar pro oitavo ou sétimo ano, não me recordo agora. Caraca. Quando eu tava dando aula na escola. Nem eu sabia disso. Eu fui pesquisar sobre Paralimpíadas e eu descobri isso. Que, na verdade, foi um psiquiatra que descobriu isso. Que talvez, que introduzindo os indivíduos através do esporte, eles poderiam ter novamente esse sentimento de coletividade. Então ele pegou esses sujeitos que vinham do combate, da Primeira e Segunda Guerra, e introduziu eles no esporte através das Paralimpíadas. E era pequeno, poucos países participavam a princípio.
Caraca,
essa foi a informação central desse episódio.
Puta que pai, Mike, eu tô arrepiado aqui, cara.
Explodiu cabeças.
Explodiu cabeças. Caralho, cara, realmente eu nunca tinha ouvido falar nisso.
Aí, ó, vocês estavam gastando Jean junto com o rapaz daí, foi o Jean que teve essa ideia aí de fazer o trabalho.
Caralho, meu amigo, é muito maneiro, cara, muito maneiro. E, cara, tipo, a guerra do Vietnã foi um bagulho assim, essa questão da Paralimpíada que você falou, questão do deficiente, que, porra, vagabundo plantava mina pra caralho, às vezes pisava na própria mina que plantou, né, cara? Então, foi uma guerra que teve uma amputação, assim, em massa de membros, né, cara?
É, porque não tinha outro jeito de resolver o problema. Hoje em dia, a gente tem tecnologias, tem conhecimentos na área de saúde que vão muito além do que nós tínhamos antigamente. Então, dá pra recuperar o indivíduo, dá pra ele ter uma... Mesmo que ele ampute, ele tem uma perna, pode ter uma perna mecânica, um braço mecânico, etc. Antigamente nem isso tinha, né? O sujeito tinha que se virar do jeito que dava.
É, o cara ia pra guerra, voltava pra uma sociedade que prega essa competição e o cara, porra, tá sem perna, vai fazer o quê, né? Como que o mercado de trabalho vai olhar pra ele? Porque o mercado de trabalho preza pela produtividade perfeita. Um cara que é deficiente, ele tem limitação. Não é que o cara é pior, né? Ou melhor, o outro, o indivíduo que tá ali com todos os membros e tudo mais, tem uma deficiência nenhuma, não é que ele é melhor, é que o mercado preza pela essa eficiência. Então, teoricamente, o cara que não é deficiente, ele é mais eficiente do que o outro cara. Então, é difícil você competir, né? E é foda. E falando nisso, tem um presidente aí que tá querendo acabar com a parada de você ter uma cota de deficiente físico para você contratar na sua empresa. Olha aí, ó. Olha a importância dessa lei, né, cara? E o cara simplesmente quer acabar com essa porra.
Nossa, cara, eu já tava aqui voltando no Coringa também, que eu lembrei de outra parte também, né, pô. Esse paralelo que tu fez com o Vietnã, que dá pra fazer com o Afeganistão também, já com... A pessoa volta com transtorno mental, né, cara? Tipo aquele sniper americano.
Sim.
Ah, é verdade. É, na cultura, nesse meio da cultura pop, houve, de certa forma, até uma substituição, né? Quando muitos das produções culturais utilizavam o Vietnã como parâmetro de traumas para soldados, para militares em geral, hoje em dia utilizam o quê? Utilizam esses conflitos em regiões árabes. Desde do final da década de 80, 90 até hoje em dia, com esses conflitos no Oriente Médio e essas questões de imigração, o que é utilizado como parâmetro para esse tipo de trauma vem sendo os conflitos em regiões árabes, Oriente Médio, no Crescente Fértil, etc.
Cara, a gente está falando, né, dessa questão, tem um documentário chamado que é Pássaro Nacional, literalmente é National Bird, que é um documentário que fala sobre drones, o uso de drones pelos Estados Unidos no Oriente Médio. Cara, assim, é bizarro pra caralho, porque, tipo assim, esse documentário, ele mostra muito as cenas dos caras, assim, por exemplo, tem um drone, né, o drone tá filmando uma região. Aí tem um carro passando. Como o drone tá alto pra caralho, não dá pra você ver direito a filmagem de quem tá ali. Então, as pessoas decidiam se bombardear ou não esse veículo, né, ou esse aglomerado de pessoas. Tipo, eles simplesmente decidiam, não foda-se, cara. Inclusive, tinha uma lei, cara. Eu não sei se essa lei ainda vigora, mas tinha uma lei aí no governo do Barack Obama que, por exemplo, a CIA detectou uma seita terrorista numa localidade X. Aí, se qualquer homem, tem esse critério aí, né? Mas, porra, é difícil você saber quem é homem e quem é mulher num drone que não tem uma filmagem fodida. Mas qualquer pessoa que estivesse a 16 quilômetros dessa localidade poderia ser um possível terrorista. Então, quando os caras olhavam com o drone... É um homem perto dessa localidade, um aglomerado de homens, poderia ser um possível suspeito de terroristas. Os caras simplesmente bombardearam algo, foda-se, cara. É bizarro. Nesse documentário mostra que, tipo, tem um carro, né? Assim, tem duas vans, na verdade, assim, andando. E os caras acham que é um grupo de terroristas indo fazer um atentado.
E o que que isso te lembra alguma coisa? Porque se a gente parar pra pensar, no Rio não é muito diferente, né?
Caralho, é exatamente isso. Exatamente isso. Aí, pô, os caras estão indo assim com uma, meio que uma caravana, né? Duas vans. Aí mostra no documentário, gente. Eu não tô inventando isso, tá no documentário, é só vocês assistirem. É uma gravação oficial do governo dos Estados Unidos, porque tudo que os soldados fazem é gravado. Aí o maluco que tá operando o drone fala, pô, tem essa caravana aqui. Aí, o que que acontece? Os caras não podiam atirar, eles passavam filmagem pra um centro de inteligência que eles decidiam. Baseados em essa, por exemplo, essa lei que eu falei do Obama, tipo, ah, tá aí 16 quilômetros perto de um alvo terrorista, né, uma seita, é um possível alvo. Então, os caras decidiam, cara, se ia atacar ou não. Aí, os caras atacaram esse comboio de vans, eles atacaram primeiramente. Aí, mano, os malucos saem assim da van, tipo, com a mão pro alto, falando: não, não, não ataca, não ataca, os caras já matam todo mundo. Depois descobriram que nada mais, nada menos eram do que pais levando seus filhos pro colégio, mano. Os caras mataram 16, acho que eram 16 pessoas, acho que eram 5 homens e o resto era tudo criança, cara. Mano, vai tomar no cu. Aí, tipo assim, nesse vídeo, você vê que tem uma pessoa que ela não tem certeza. Fala assim, pô, não dá pra ter certeza se são pessoas, assim, se são terroristas ou não. Aí fica naquela dúvida, aí, tipo, o maluco meio que toma, posso atacar? Ah, ataca. Aí o maluco vai, ataca e mata, tipo, 16 pessoas que a maioria eram crianças. Aí, esse documentário, ele foi feito por pessoas que lutaram na guerra e, porra, viram a merda que acontecia lá dentro e resolveram botar a boca no trombone. Mano, aí no final do comentário mostra que, tipo, essas pessoas todas foram perseguidas pelo governo norte-americano. Algumas, pô, teve um cara que ele sumiu misteriosamente, mano, assim, do mapa. O cara simplesmente sumiu. E outra mulher foi presa, outra mulher foi... Ela fugiu para outro país, pediu asilo político. Moleque, muito bizarro o documentário, velho. Muito bizarro.
Não, e sobre essa questão de drones, né? Além de documentário, tem filme também. Tem um filme que se chama, acho que é Good Kill, com o Ethan Hawke. Que ele faz um oficial militar, né? Ele é um ex-piloto, mega condecorado. Aí, tipo, tu acompanha ele. Aí tu pensa que ele tá indo na base militar pegar um avião. Ele entra, tipo, no container... E lá tem todo o aparato tecnológico, né? Ele pilotando drone. Aí você vê ele pilotando drone no Oriente Médio e fazendo esses ataques, saca? E você vê o modus operandi, tudo isso. Uma cena muito chocante até. É tipo, você vê a explosão do local onde tem supostos terroristas. Aí o drone continua ali, sobrevoando. Aí tu não entende, mas por quê? Mas já explodiu? Por que ainda tá ali? Tipo, tava esperando vir os familiares... recolher os corpos, ir fazer um enterro pra ir esperar chegar mais gente no enterro e aí explodir de novo.
Puta que pariu, mano. Que caralho, mano.
Aí tu vê o Ethan Hawke começando a ter dúvidas também.
Cara, é muito bizarro. Cara, eu vou te falar mais, mano. Tem nesse próprio documentário, inclusive não só nesse, mas tem um documentário sobre o WikiLeaks também, que mostra que os caras estão ali com o drone, aí eles meio que vê uma galera assim andando, os caras falam, pô, vamos matar esses malucos aí só na brincadeira, na zoeira. É, vamos. O maluco simplesmente mata. Assim, os malucos estão andando na rua, velho. O maluco vai lá e mata, foda-se. Moleque, olha isso, cara. É bizarro, bizarro.
Eu tava pensando aqui nessa questão que vocês colocaram sobre o conflito no Oriente Médio, todas essas intempéries que ocorrem, não tem como não fazer uma ligação com a maneira que agem nossas próprias forças militares, né? As forças militares internas, porque a polícia militar no Rio, nesse eixo Rio-São Paulo, principalmente, agem muito semelhantemente a esse tipo de estratégia.
Perfeito.
Falando. Se a gente vê um grupo, lá no caso que eles estão no Oriente Médio, numa área de conflito, eles veem um grupo de árabes, um grupo de indivíduos de determinada etnia e atacam, e pré-julgam de alguma forma e agem de acordo com o que está na diretriz deles. Aqui no Brasil é a mesma forma, eles agem da mesma forma.
Sim, sim.
Quando você vê um grupo de negros, um grupo de indivíduos periféricos, a polícia militar age de determinada forma, como aconteceu, por exemplo, em São Paulo essa semana.
Caraca.
Eles agem de determinada forma. Quando eles veem um grupo de indivíduos que é excluído de alguma forma dentro da nossa sociedade, que existe uma pré-determinação do que eles são de fato, do modus operandi que eles têm, a polícia militar, as forças da lei agem de determinada forma. E tal como ocorre nesses setores de guerra, nessas regiões de guerra, ocorre dentro do próprio país. Que o diferencial que tem, que é muito importante, que a gente tem que refletir, é que aqui no Brasil, as forças militares, elas não agem contra um inimigo, um suposto inimigo externo. Elas agem sobre um suposto inimigo dentro da própria sociedade que nós vivemos.
Caraca, perfeito esse paralelo, né? Eu tava só lembrando também dos casos de, por exemplo, um carro que fura uma blitz ou que passa muito rápido perto e você já vê a mecânica de atirar primeiro e depois saber o que se trata.
Ah, não, como aconteceu em diversas oportunidades aqui, né? Se a gente pegar um exemplo muito bom são bailes, né? Bailes funk. Não só esse evento triste que ocorreu agora, mas no, aqui mesmo, no Rio de Janeiro, acontece muito. Quando tem uma... Opa! Quando...
Botei no banho, botei aqui a música na jukebox, foda-se.
Tem tudo a ver com o que a gente tá falando mesmo.
Ah, já cheguei no folha, assim, desculpa aí o que você tava falando.
Caralho, é. Mó vibe aqui, tipo Coldplay vocês ontem.
Tipo
isso. Ontem tava a música, tava a trilha sonora do demônio, da Bad.
É, pra fuder um coração mesmo.
Era pra se suicidar no...
Caralho, meu irmão.
No mínimo.
Eu acho que a gente não gravou a conversa, viado.
Que conversa?
Acho que não tá gravando não, viado.
Ah, mas não tá o bichinho aqui, o ursinho?
É, tá aqui, velho.
Porra, eu tentei trollar você, mas não consegui.
Puta. É, você é burro? Tá escrito aqui, ó.
Saúde, cara.
Ele bebe e fica burro. Isso é a categoria de bêbado que existe na
sociedade. Eu já tô naquela categoria que tu bebeu já tá fudido já, né, cara?
Fica burro. É, a pessoa bebe e fica burra.
Pois é. É melhor pedir a conta, cara. Pedir a conta é o campeão.
É, as pessoas vão perdendo os sentidos de acordo com cada sujeito. Tem gente que perde os seis sentidos, que é a capacidade cognitiva mesmo.
Vou pedir a conta aí, campeão. Quanto que deu essa brincadeira aí? Traz a conta aí, foda-se.
Vamos embora pra um bar, beber, aí levantar. Vamos embora pra um bar, beber, aí levantar, beber, cair, levantar, beber, cair. Tocar em todos os bares do Brasil! Bora beber, cair e levantar, negão! Se for dirigir no meio, se for beber, chame e sai rodar! Vamos embora! Vamos embora pra um bar. Cair, levantar, beber, cair.